Hoje, recebemos aqui no estúdio da Rádio Cruzeiro do Sul, para participar da série de entrevistas do Jornal da Cruzeiro, o secretário de Meio Ambiente, Cultura, Turismo e Comunicação Social, Norbert Friedrich Cliver, ou Fritz Cliver. Os ouvintes também podem participar, enviando questionamentos e perguntas no Instagram da rádio, @cruzeiro98.3fm. Secretário, nosso bom dia, nosso agradecimento por ter aceito o convite e vir participar desta série de entrevistas com os secretários municipais. E como perguntei aos demais secretários que aqui participaram, como foi que o senhor encontrou a pasta que assumiu em termos de organização e de estrutura pessoal e física também?
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite ao Rogério, ao Dizzi, à Rádio Cruzeiro FM aqui de Palmeira e a todos os ouvintes. Então, nós tivemos já em torno de 30 dias antes da virada de ano, já uma transição com a gestão passada, apresentando as secretarias, né? Como são 4 secretarias que estou representando, tem bastante serviço, né? Vai acumulando e formando o novo time, né? Para trabalhar. Óbvio que teve alguns que continuam e estamos aí com algumas dificuldades, mas estamos resolvendo.
Secretário, bom dia. É um prazer tê-los nos estúdios da Comunitária. Secretário, como você mesmo acabou de falar, né, você ficou com uma pasta bastante grande e bastante plural, né? Abarca cultura, turismo, comunicação, meio ambiente. Conte para os ouvintes um pouco da sua experiência nessas áreas.
Então, a maior experiência que eu teria, sim, seria sobre o turismo e cultura, né? Que como eu sou morador de Vítimar Sul e vice-presidente do turismo lá na colônia, eu já adquiri várias experiências nessa pasta, né? Então, comunicação está o Dilmar, né? E como diretor, tocando juntamente na prefeitura. E o meio ambiente é novidade para mim, mas como eu sou agropecuarista, a gente já tem uma ideia de como é que funciona. Mas sempre tem suas dificuldades no início de cada gestão, né?
Secretário, vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente, sobre um programa, né, do governo do estado, que foi criado em 1991, já é, portanto, um programa que há décadas funciona no Paraná, que é o ICMS Ecológico. E o município de Palmeira, quando esse programa foi criado lá nos anos 1990, desenvolveu algumas ações para que alguns estabelecimentos ou propriedades rurais aderissem através da criação de reservas particulares do patrimônio natural, RPPN. Inclusive, uma delas está em Vítimar Sul, que é uma reserva particular do patrimônio natural federal, Papagaios Velhos, né, e a outra está bem próxima, ou está dentro de Vítimar Sul, que é a área de preservação ambiental da Escarpa Devoniana. Palmeira, em 2024, recebeu por 7 unidades de conservação R$ 549 mil de ICMS ecológico. O valor pode até parecer bastante significativo, mas comparando com outros municípios da região, e eu selecionei aqui um exemplo, São João do Triunfo, que é um município vizinho e tem uma área territorial quase que idêntica de Palmeira, recebeu em 2024 R$ 1.807.000, mais de 3 vezes o valor que Palmeira recebeu. E sendo assim, secretário, existe algum programa, existe alguma intenção da pasta, da secretaria na área do meio ambiente, de voltar a incentivar os proprietários rurais a criarem reservas ou criarem unidades de conservação dentro de suas propriedades, para que com isso o município também aumente a sua receita do ICMS ecológico?
Com certeza nós vamos temos esse interesse e estamos estudando a qual melhor forma. Tem várias entidades, como a Itaipu Binacional, que já veio dando esse incentivo e liberou alguns recursos na gestão passada. Estamos ainda cumprindo alguns projetos que não foram finalizados. E então estamos no início, finalizando uma contratação que teve na gestão passada e para poder avançar para a próxima gestão, porque senão não libera o recurso caso não tenha terminado todas as obras.
Uma das unidades de conservação de Palmeira, secretário, só fazendo aqui um adendo, é uma unidade de conservação do município, que é o Palmeira Clima Park. É o parque que foi criado em 1997. Ele está numa área anexa ao Distrito Industrial de Palmeira e às margens do Rio do Pulgas, que é o nosso manancial de abastecimento de água da cidade. E esta unidade, ela dá um retorno de apenas R$ 37 mil reais para o município. Isto porque o município não desenvolveu, até o momento, nenhum tipo de programa ou de ação de conservação ambiental do Palmeira Clima Park. É um caso a ser pensado, não é, secretário?
Com certeza. Nós vamos estudar isso, vamos correr atrás de recursos. Pode ter certeza que alguma coisa nós vamos fazer acontecer. Eu sei bem de que forma que se encontra esse local. Hoje até estamos com problemas onde a população está levando entulhos e coisas assim, são jogados lá. Vamos providenciar placas e câmeras de filmagem para que possamos acabar com esse problema que está havendo lá. Mas podem ter certeza que vamos trabalhar nessa área também. E vai ser feito a usina fotovoltaica naquele lugar ali também.
Secretário, você contou aqui para os nossos ouvintes que é de Vitimarsum, né? Então vamos falar um pouquinho sobre turismo também. Todos sabemos que Vitimarsum é o grande polo turístico da cidade, né? Envolve turismo cultural, turismo gastronômico e muito bonito com uma gestão comunitária. Palmeira, inclusive, figura entre os 20 municípios mais visitados do Paraná. Como fazer com que esse turista que vai até Vitimarsum chegue à sede de Palmeira, à cidade? Como impulsionar o turismo urbano, trazer as pessoas que visitam Vitimarsum também para cá?
Então, é o que eu sempre digo nas minhas entrevistas, nós precisamos, Vitimarsum às vezes está até muito carregado por turistas, às vezes nos feriados, né? Então o povo resolveu sair mais para o interior. E eu tenho um projeto para a cidade, para a colônia Quero Quero, Santa Bárbara e Vieiras. A nossa ideia é, estive conversando esses dias com o Ratinho num encontro aí, e falamos, olha, nós temos que Vitimarsum está em alta e tal, mas nós precisamos organizar melhor a colônia Vitimarsum em termos de ciclovias, de placas e outras coisas. Precisamos melhorar a infraestrutura lá. A ideia é que façamos um folder dessas localidades do interior e da cidade de Palmeira e entregar lá em Vitimarsum, porque o turista já está lá. Então, você entrega um folder, ele está visitando um final de semana, quem sabe no outro ele vem visitar a cidade de Palmeira, que é tão rica em histórias, que hoje já temos estagiários que estão atendendo a igreja, contando a história de Palmeira. Temos no museu, que é para estar aberto todos os finais de semana. Então, vamos desenvolver Palmeira e a região em termos de turismo também. E até peço a todos os palmeirenses que vamos para o futuro investir em volta da praça, como era antigamente, algumas lanchonetes ou café, porque nós pela prefeitura podemos oferecer todo o turismo, mas nós precisamos da população também, assim como tem em Vitimarsum, né? Eu creio que isso também não é só na cidade. Já estamos com projetos em Quero Quero, quero ir para Santa Bárbara, que já foi me pedido. Estamos no início de uma gestão, mas podem ter certeza que o turismo vamos desenvolver em Palmeira.
O secretário já contemplou um pouquinho aqui da minha questão, que já estava elaborada, que é a respeito também do turismo, mas especificamente do turismo rural. Porque desde o ano de 1999, quando a Prefeitura de Palmeira elaborou o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, esse plano contemplou ações para o turismo rural no município, né? E algumas iniciativas previstas no plano foram realizadas e outras não. Uma dessas iniciativas que teve sucesso foi exatamente a que aconteceu em Vitimarsum, quando os primeiros estabelecimentos para recepção e atendimento a turistas entraram em funcionamento. Então, já são praticamente 25 anos, secretário, que Vitimarsum colocou os dois pés no turismo rural e teve o sucesso e é o êxito que é hoje, né? Então, Vitimarsum pode ser considerado hoje o principal ponto de atração turística do município. E por isso também, né, Palmeira está classificada entre os 20 municípios do Paraná que mais recebem turistas. Existe um plano, o senhor já falou, o projeto da secretaria, para levar esse incentivo e fomento da prefeitura ao turismo rural a outras localidades e também regiões do município. O que já tem de específico que poderia ser feito, como por exemplo, Quero Quero, Santa Bárbara, que o senhor citou aqui, e outras localidades também?
Pois então, falando em turismo, cultura, eu sempre digo assim, falamos também de Márcio Nunes, né, que é o secretário do turismo, da educação. Já tive uma reunião com ele, juntamente com o nosso prefeito Altamir Sansão. Tivemos também com o Ratinho. E nos foi prometido que o que nós pedirmos para não só a colônia Vitimarsum, é para levar projetos que eles vão nos atender. Então, nós estamos no início de uma gestão e com muita vontade de desenvolver esse turismo e a cultura do nosso município.
Secretário, eu quero falar um pouquinho sobre cultura e falar dessa vez sobre bens imateriais. O Conselho Municipal de Cultura se reuniu, o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural se reuniu pouquíssimas vezes nos últimos 4 anos, né? Um dos secretários que passaram pela pasta, que foram muitos, inclusive, eu preciso salientar, né, que foi um troca-troca ali muito grande, disse que as reuniões não aconteciam porque não existia demanda. Ao passo que nossas casas, nossos casarões antigos eram destruídos ou tendo suas alterações. No final de 2024, a ex-secretária Bruna conseguiu reunir o conselho e conseguiu salvar a fachada da antiga alfaiataria Capraro, que hoje é a farmácia. E quando a gente fala em turismo cultural, nós vemos que as pessoas vão para a Europa ver casas antigas, né? Não tem grandes cachoeiras, grandes praias, praias nós temos aqui. Como salvaguardar a integridade dos poucos prédios históricos que sobraram para impulsionar o turismo cultural?
Pois então, nós temos em Palmeira aqui a Casa dos Arcos, né, que está sendo estudado de que forma que pode voltar ao patrimônio histórico. Né? Temos a Casa Hartmann no Quero Quero, temos na Santa Bárbara, aquele projeto dos italianos anarquistas lá. Então, estamos estudando alguma forma de buscar esse resgate e fazer com que isso não tem como fugir desses projetos. Nós temos que fazer isso voltar a funcionar, né? Então, temos muito serviço pela frente e nós vamos atrás de recursos. Estamos estudando, o Igor, o diretor lá, cobro bastante dele, do Renato. E eu tenho fé que em 4 anos nós vamos trazer bastante coisa.
Como informação ao secretário, né, eu quero já antecipar uma notícia que deve vir oficialmente nos próximos dias ou nos próximos meses, de que um grupo de pesquisadores, inclusive de fora do Paraná, já está trabalhando num projeto de tombamento da paisagem cultural da colônia Sicília. Então, isso vai ser apresentado oficialmente dentro de algum tempo para a prefeitura e talvez se encaixe dentro desse projeto todo do turismo no município de Palmeira. Mas agora eu vou mudar de assunto. Do turismo, nós vamos para a coleta de resíduos recicláveis. Problema seríssimo, né, que está acontecendo em Palmeira. A empresa terceirizada pela prefeitura, que fazia a coleta até o mês de setembro ou outubro do ano passado, além da coleta, também fazia a seleção e a destinação dos resíduos recicláveis, utilizando a usina de reciclagem. Mas surgiram problemas dentro da usina, denunciados. A empresa recebeu, então, uma vistoria do Instituto Água e Terra, do IAT, da Polícia Ambiental, e teve o contrato com a prefeitura suspenso na ocasião. Em caráter emergencial, a prefeitura teria contratado uma outra empresa que deveria fazer os serviços. Mas nós temos recebido, secretário, reclamações de moradores de várias regiões da cidade de que essa coleta de recicláveis não está acontecendo da forma como estava programada antes. Ou não existe uma regularidade ou não acontece. Então, né, para a satisfação dos nossos ouvintes, que têm questionado isso, o que é que a Secretaria de Meio Ambiente tem feito para tentar normalizar esse serviço de coleta de resíduos recicláveis?
Pois esse é um assunto bastante grande, que eu tenho me debruçado em cima de contratos, juntamente com a Procuradoria da Prefeitura. A pessoa que estava operando no reciclável, né, ela teve... acabou o contrato amigável, daí continuou por mais 6 meses e nunca foi feito o distrato oficial. Então, chegou para nós que ela estava trabalhando, mas ela, dia 8 de dezembro, ela deixou de reciclar o lixo. E também, juntamente com a usina de reciclagem, tinha um contrato vinculado com a coleta. Hoje, ela só faz coleta em partes do município. Então, está lá, na usina de reciclagem hoje, o acúmulo de lixo, que daí na gestão anterior, quando ela rescindiu amigavelmente o contrato, foi contratada uma outra empresa para fazer o transbordo para Porto Amazonas, mas que é em torno de 3 a 5 cargas por dia. E nós recolhemos pelo menos 12 cargas de lixo reciclável por dia. Então, vocês imaginem como está a situação. Estamos trabalhando dia e noite para resolver esse caso burocrático, né, de documentação, para não para fazer a coisa certa. Está sendo feito o distrato com essa empresa do reciclável para nós podermos fazer a emergencial, que já deveria ter saído. Mas tudo demora, né? São recursos, depende disso, depende de um documento, depende do outro. Mas está sendo cuidado e nos próximos dias sai o distrato e a emergencial, e aí tem uma licitação de pelo menos 3 empresas que vão fazer esse transbordo, porque a usina, da forma que está, não dá para operar, porque precisa fazer a licença, que a empresa que estava operando tinha uma licença até 2029, e ela não tinha mais interesse em tocar. Então, todo esse processo vai ter que ser feito novamente. Mas a saída emergencial agora é fazer o transbordo. Já estamos em contato com várias empresas, vamos ver a qual que vai ganhar e vai ser resolvido esse problema do lixo. Em termos de coleta, nós vamos ter que ajustar algumas coisas junto com os caminhões da prefeitura. Tem a HMS que faz o orgânico, ela está fazendo o trabalho dela, e o problema está no reciclável realmente. E é em todo o interior, aqui dentro da cidade, está sendo feito, né, do reciclável, mas temos que reorganizar, porque o contrato dessa empresa acaba 30 de junho, okay? Das duas, no caso, né? O problema se ocasionou porque acabou o contrato da usina e ali estava vinculado à coleta. Por isso que deu esse caos do lixo, que vou dormir pensando em lixo, acordo pensando em lixo. as pessoas me veem, esse é o homem do lixo, não aguento mais, não, precisamos resolver urgentemente nisso aí. Mas a documentação está sendo feita, o engenheiro do IAT já assinou os termos e estamos trabalhando nisso.
Secretário, a gente está no adiantado da hora, mas eu tenho mais uma perguntinha aqui, já que o Rogério puxou aí a questão do meio ambiente. É, falar em despoluição de rios pode parecer para a gente algo distante de Palmeira, né? Ainda mais quando os melhores exemplos são internacionais, o rio Thames em Londres, o rio Sena na França, o rio Tejo em Lisboa e no Brasil o rio Jundiaí, né? Recentemente despoluído junto com outras cidades do interior paulista. E é notório que o grande poluidor do rio Monjolho em Palmeira nem de longe são construções irregulares, né? Seu despejo de resíduo é irrisório. Perto das elevadiças da Sanepar, que dispensam toneladas e toneladas de esgoto por dia no rio Monjolo. E fora alguns produtores de batata que lavam a safra e despejam as águas do rio Monjolo, no rio Monjolo, contaminado com agrotóxico. Como combater os poluidores e se pode estar nos planos da Secretaria despoluir o rio Monjolo?
Pois é, eu vi isso aí já de perto, né? Obviamente, passa do lado do museu, né? É um cartão postal hoje de Palmeira. Estamos trabalhando, estamos pensando qual a melhor forma e qual o jeito de nós resolver esse problema.
E é difícil morar perto do rio nas condições que está, né? Eu moro perto do rio.
Exatamente. E tem algumas casas que não estão nem dentro do projeto, né? Da cidade, acho que estão meio irregulares, inclusive, algumas casas, que o prefeito já vai fazer um novo loteamento, casas populares, vão acontecer nesses 4 anos, com certeza. E não é só o rio Monjolo que a gente está pensando, Monjolo, é o rio Iguaçu também, que eu já falei também com o tenente Tizuki, né, que é da ambiental, temos conversado e vamos achar uma forma de fazer de novo aquele que já foi feito no passado, uma limpeza no rio, chamar todos os pescadores, a comunidade, os palmeirenses e fazer um churrasquinho lá e pegar os barcos e começar a fazer uma limpeza do rio nos lixos, com os bags e tudo mais. E por que não, de repente, fazer algo assim também nesse rio Monjolo, né? Agora, esse pessoal que está jogando esses... Não sei, vamos ter que ver com o engenheiro se vão ser multados. Alguma forma nós temos que achar.
Secretário, nós já ultrapassamos o nosso horário aqui do Jornal da Cruzeiro, 12h04, como fizemos assim com todos os entrevistados anteriores. Deixamos agora o microfone à sua disposição para as suas considerações finais e eventuais informações e notícias que tenha a dar.
Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, a toda a população pela paciência e a respeito do lixo. Realmente é vergonhoso, eu me sinto assim na obrigação, tentando resolver isso da melhor forma possível. Estamos trabalhando, não estamos de braços cruzados, podem ter certeza disso, e vai ser resolvido. Nós estamos numa administração que está com vontade de trabalhar e nós vamos fazer acontecer. Quero agradecer a todos que têm se preocupado, têm procurado, não só a minha secretaria, mas eu vejo sim que a população está acreditando no nosso trabalho. E só tenho que pedir a Deus que nos dê forças todo dia, porque tem muita coisa para acontecer e muita coisa para fazer. Trabalho tem muito. E muito obrigado a todos do município de Palmeira, podem ter certeza que eu vou fazer o máximo e vou dar o melhor de mim.
Conversamos aqui no Jornal da Cruzeiro com a secretário de Meio Ambiente, Cultura, Turismo e Comunicação, Norbert Friedrich Cliver, o Fritz Cliver, que participou da série de entrevistas com os secretários municipais.